está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 26 de julho de 2023.
E vamos ao destaque do dia: estimular economias de estados e municípios.
Governo federal lança pacote de medidas para facilitar crédito e aumentar investimentos. Natália Kozlik.
O Tesouro Nacional propõe ainda mudanças no regime de recuperação fiscal, com a previsão de incentivos para ajudar os estados a equilibrarem suas contas.
Desempenho econômico e reformas fazem o Brasil ter nota de crédito reclassificada por agência internacional.
E vamos explicar o que isso significa para a economia do país.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública vai dobrar recursos destinados no combate à violência contra a mulher.
E vamos falar da regulamentação das apostas esportivas.
Tema da entrevista ao vivo com Francisco Mansur, assessor especial da Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda.
Hoje na apresentação, eu, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
As apostas esportivas, conhecidas como bets, se espalharam pelo país. Estão cada vez mais comuns.
E o governo federal está regulamentando esse mercado, instituindo a cobrança de impostos e a fiscalização sobre as empresas do setor.
Para isso, foi editada uma medida provisória, estabelecendo as regras e destinando os recursos que serão arrecadados para áreas como segurança pública, educação e estímulo ao esporte.
Quem está à frente da proposição é o Ministério da Fazenda, em trabalho conjunto com o Ministério do Esporte.
Por isso, nós conversamos hoje com o assessor especial da Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda, Francisco Mansur, para saber como vão funcionar as novas regras. Boa noite.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Nazi. Boa noite a todas as nossos ouvintes. É um prazer estar aqui na Voz do Brasil.
Assessor, o que são essas apostas esportivas, conhecidas aí como bets, e por que que havia a necessidade de regulamentar esse mercado?
Bom, é muito importante fazer esse esclarecimento inicial. As apostas esportivas são apostas em resultados de eventos esportivos organizados por federações, confederações e ligas. São aqueles chamados jogos oficiais, das diversas modalidades. Elas não têm absolutamente nenhuma relação com os chamados jogos de azar, cassino, jogos de tabuleiro, jogos de dados, bingo. Não, o que o governo federal está regulamentando nesse momento é especificamente esse segmento relacionado com as apostas em prognósticos esportivos. O fato é que a lei 13756 de 2018 estabeleceu essas apostas esportivas como previstas em lei. Elas cresceram absurdamente no Brasil nos últimos anos e sem nenhuma regulamentação. E a lei mesmo determinava que o Ministério da Fazenda deveria regulamentar em 12 anos, depois prorrogáveis por mais 2 anos, não aconteceu. E nós agora, em 7 meses, com a medida provisória, iniciamos um processo que não visa fiscalizar, visa colocar normas para que esse segmento não cresça num ambiente selvagem, sem regras, sem normas. Afinal de contas, movimenta uma quantidade enorme de dinheiro e precisa ser regulamentado.
Pois é, assessor, eu queria perguntar isso. O governo tem ideia de quanto é movimentado em dinheiro e qual o potencial de arrecadação para o governo com essa regulamentação?
Então, veja bem, esses sites estão todos hospedados fora do Brasil, oferecendo produtos ao consumidor brasileiro. Não há nenhuma regulamentação ou nenhuma regra que os obrigue a fornecer os dados de quanto eles arrecadam. Então, todas as informações nós fizemos a partir de estudos, muitos deles internacionais. A gente tem uma estimativa de que já se movimenta entre 100 e 150 bilhões de reais, o que coloca o Brasil como uma das dois ou três maiores mercados de apostas do mundo. Então, essa necessidade de regulamentar vai além da questão da arrecadação, mas a questão da arrecadação é muito importante, porque não era justo que esse ramo de mercado não estivesse pagando impostos enquanto todos os outros estão. Isso aí não é justiça tributária. Você tem que regulamentar para fazer a arrecadação, que a gente estima no orçamento conservadoramente 2 bilhões de reais, mas a gente pode chegar entre 6 e 12 bilhões de reais de arrecadação, ou seja, um dinheiro muito significativo para que o governo possa reinvestir nas suas prioridades: saúde, educação, habitação, saneamento básico. Nada mais justo com o contribuinte que esse setor também viesse a ser taxado. Mas a regulamentação é muito além disso. Ela trata da fiscalização, das normas sobre jogo responsável, do combate ao vício em jogo, do combate à lavagem de dinheiro e algo que está muito em voga, que é a manipulação de resultado, a integridade dos eventos esportivos.
Pois é, a gente vai falar de todos esses temas. Queria só que o senhor começasse explicando, então, porque a regulamentação está sendo feita em duas partes. Uma delas é uma medida provisória que já foi editada. O que, que prevê essa medida provisória?
A medida provisória prevê os conceitos gerais, basicamente dizendo as empresas que trabalham com apostas esportivas no Brasil devem estar credenciadas junto ao governo federal, sediadas no Brasil, devem ter capital mínimo no Brasil e os sites devem estar hospedados no Brasil. A partir daí, outro tema muito relevante da medida provisória é a própria tributação e a destinação, como toda loteria tem suas destinações, as destinações das apostas em cota fixa, que é o nome dessas apostas em eventos esportivos.
Agora, tem também um projeto de lei que foi enviado ao Congresso Nacional e ele vai tratar de como vai funcionar a fiscalização, é isso?
Como vai funcionar a fiscalização e, principalmente, a partir do momento que nós temos normas, nós vamos inserir regras por portarias, nós vamos aplicar sanções, vamos aplicar penas para quem descumprir essas regras. Então, o processo administrativo sancionatório vai estar definido no PL, que já foi enviado ao Congresso Nacional, e também as penas em si, que serão aplicadas àqueles que estiverem credenciados e, eventualmente, vierem a descumprir alguma regra.
Voltando um pouquinho no que o senhor falou antes sobre o potencial de arrecadação, qual é o percentual que está sendo previsto para aplicação de impostos?
A gente tem, a partir do momento que a empresa a operadora de apostas esportivas recebe todo o volume de apostas, a primeira obrigação dela é pagar o prêmio. A segunda é pagar o imposto de renda da pessoa jurídica, o PIS/COFINS, no regime atual, e o ISS. Deste valor, quando pega o total e tira esse valor das três rubricas que eu citei acima, sobra o que é chamado GGR. Esse GGR prevê uma destinação de 18% entre 2,55% para o Fundo Nacional de Segurança Pública, 0,82% para a Escola Fundamental, 10% para a Contribuição à Seguridade Social, 3% para o Ministério do Esporte, para que fomente o esporte de base, e 1,63% é a contrapartida das entidades esportivas que cedem seu nome e suas marcas para serem usadas nas apostas.
Agora, assessor, quando se fala em mercado de apostas, surgem duas preocupações aí. A primeira é a contaminação dos campeonatos por corrupção e também o possível desenvolvimento de vícios entre os apostadores, que é o chamado aí transtorno do jogo patológico. A normatização prevê ações para evitar esses problemas?
As duas preocupações nossas, as duas expressões-chave: jogo responsável e integridade esportiva. Jogo responsável, nós estamos trabalhando em portaria junto com o próprio CONAR para estabelecer que essa propaganda que é tão maciça hoje de sites de aposta, trabalhe com responsabilidade, entenda os horários, o público-alvo e transmita a ideia que o governo quer passar de que aposta é um lazer, não é meio de vida. Ninguém deve esperar enriquecer apostando, porque o efeito pode ser exatamente o inverso. E aí gera a ludopatia, que nós vamos também trabalhar aí junto com os órgãos de saúde para ter um telefone de atendimento às pessoas que precisarem de ajuda, aos familiares que precisarem de ajuda. E a outra questão fundamental é o enfrentamento, que também vai ser feito por uma portaria específica, da manipulação de resultados. Para isso, a gente aposta muito em tecnologia, a gente aposta em sistemas e inteligência para acompanhar a movimentação das apostas em tempo real e captar alguma aposta suspeita que a gente possa, até no Ministério da Fazenda, em colaboração com o Ministério do Esporte, e o Ministério do Esporte em colaboração com o Ministério da Fazenda, enviar para os operadores uma determinação de que aquele evento, sob suspeita, seja retirado do card de apostas.
Foi bom o senhor mencionar o Ministério do Esporte, essa é a nossa última pergunta, porque a gente só tem mais um minutinho. Como é que foi a colaboração dele na elaboração dessa regulamentação? Como é que ele vai atuar nesse setor?
O Ministério do Esporte, comandado pela ministra Ana Moser, ele teve uma participação fundamental, ele é protagonista dessa regulação, porque afinal de contas nós estamos regulando as apostas esportivas. Então nós trabalhamos, o Ministério do Esporte participou da elaboração da MP, participou da elaboração do PL e vai ser mais protagonista ainda agora, quando nós tratarmos da manipulação de resultados. Quer dizer, a fiscalização e o combate à manipulação dos resultados vai ser feito Ministério do Esporte, Ministério da Fazenda e a colaboração do próprio Ministério da Justiça, mas aí já nas ações repressivas. Mas o Ministério do Esporte também vai ser responsável pelo repasse às entidades esportivas. Ele vai controlar e vai fiscalizar, quer dizer, toda a vertente dessa regulamentação que dialoga diretamente com o esporte, com as entidades esportivas, com os atletas, vai ser comandada pelo Ministério do Esporte.
Bom, nós conversamos com o Francisco Mansur, assessor especial da Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda. Assessor, muito obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço vocês. Um abraço aos ouvintes.
aqui no Brasil, como é próprio de República Federativa, estados e municípios possuem governo próprio e autonomia relativa nos assuntos locais.
Para organizar as competências de cada uma das partes, foi estabelecido pela Constituição de 1988 o Pacto Federativo.
As regras determinam, por exemplo, as obrigações financeiras, a arrecadação de recursos e os campos de atuação da União, dos estados e dos municípios.
Para fortalecer esse pacto e melhorar a relação entre os entes federativos, o governo anunciou hoje um pacote de ações.
Entre as medidas para melhorar a relação de estados e municípios com a União, o governo anunciou esta quarta-feira mudanças na contratação de operações de crédito junto aos bancos. Os entes com boa situação fiscal e com informações contábeis mais consistentes vão contar com benefícios, como acesso mais rápido ao dinheiro e limites maiores de contratação. As medidas serão objeto de consultas e debates antes de começarem a valer. Outra novidade é a redução do valor mínimo para a contratação de operações de crédito com garantia da União, que passa de 30 para 20 milhões de reais, com incentivo para operações de parcerias público-privadas. Isso vai impactar principalmente pequenos e médios municípios, segundo o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron.
Quando ele não consegue acessar, ou ele fica sem a operação, ou ele vai com aquela operação sem garantia, que tem um custo extremamente elevado. Então nós estamos baixando para 20 milhões e baixando para 10 milhões se a operação de crédito estiver relacionada a um projeto de PPP. Um passo importante numa direção de democratizar o acesso a todos os entes federativos. Os médios, pequenos municípios não têm que ser privados de terem oportunidades em relação a entes de maior porte.
Também está sendo proposta alteração na lei para permitir que bancos públicos possam garantir as prestações integrais dos entes federativos nas parcerias público-privadas. Hoje, a garantia abrange apenas a parte relativa à amortização do investimento. O Tesouro Nacional propõe ainda mudanças no regime de recuperação fiscal, com a previsão de incentivos para ajudar os estados a equilibrarem suas contas. O pacote de medidas vai fortalecer a relação federativa e atrair investimentos para o país, na avaliação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
Ações que vão melhorar muito a relação dos entes federados com o Tesouro Nacional. Efetivamente vão alavancar investimentos no país, ou na forma de concessão, em que o investimento é 100% privado, ou na forma de PPPs, em que ele é híbrido, e também o investimento público puro, que em vários casos se justifica em virtude das externalidades que ele representa para a sociedade no tempo.
No caso da Lei de Responsabilidade Fiscal, que trata de medidas para o equilíbrio das contas públicas, o governo está propondo maior controle de gastos dos estados e municípios. Outras ações prevêm a premiação das boas práticas contábeis e o estabelecimento de contrapartidas das instituições financeiras que realizam operações de crédito com o aval da União, equivalentes a 0,5% do valor das operações contratadas. A medida tem potencial para gerar 500 milhões de reais até 2026, que podem ser usados em capacitação profissional e no desenvolvimento de projetos, por exemplo. Reportagem Natália Koslick.
E hoje, uma agência internacional de classificação de risco, a Fitch, elevou a nota de crédito do Brasil.
Mas você sabe o que isso significa?
A nota representa o quanto é seguro investir no país e reflete o desempenho da economia brasileira e as reformas propostas pelo governo.
Na decisão de elevar a nota de crédito do Brasil de BB- para BB, a agência de classificação de risco Fitch destacou importantes reformas do governo federal para enfrentar os desafios econômicos e fiscais, como o novo regime para controle das contas públicas, o chamado arcabouço fiscal, e a reforma tributária. O anúncio da agência, feito nesta quarta-feira, também levou em consideração a governabilidade e os avanços da agenda política. O grau de investimento das agências internacionais funciona como um termômetro. Quanto maior a classificação, mais seguro é investir no país. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o desempenho econômico vai levar o país a reconquistar o selo de investidor perdido em 2015.
Eu sempre disse e continuo acreditando que a harmonia entre os poderes é a saída para que nós voltemos a obter o grau de investimento. Um país do tamanho do Brasil não tem sentido não ter grau de investimento. Nós temos um potencial de recursos naturais, de recursos humanos, reservas cambiais, tecnologia, parque industrial. Tem cabimento esse país viver o que viveu nos últimos 10 anos. E eu fico muito feliz de, em 6 meses de trabalho, a gente já ter conseguido sinalizar para o mundo que o Brasil é o país das oportunidades de geração de bem-estar, geração de emprego e renda.
O economista Newton Marx explica que o desempenho positivo da economia é sustentado pela nota da agência de classificação de risco Fitch.
Que se não houvesse essa expectativa positiva, eles não reclassificariam o Brasil se aproximando do grau de investimento. Porque eles acreditam, eles têm uma escala que leva em consideração vários conceitos, várias notas. E aquelas notas que estão cada vez subindo, isso daí vai dando uma melhora para o país para atingir o grau de investimento.
Além da nota de classificação, a agência Fitch também revisou a perspectiva para o crescimento econômico do Brasil neste ano para 2,3%. Antes era 0,7%. Reportagem Pablo Mundim.
Discutir ideias e buscar soluções para o desenvolvimento da região Nordeste.
Investimentos em energia verde e ações de combate à pobreza foram temas de um encontro comandado pelo vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, junto com outros ministros e governadores da região.
Nos próximos meses, o governo federal vai liberar recursos para a retomada de obras de infraestrutura, transportes e energia limpa nos estados nordestinos.
O objetivo do encontro realizado nesta quarta-feira em Brasília foi discutir um plano estratégico de desenvolvimento dos estados do Nordeste diante das novas oportunidades econômicas com o avanço da indústria verde. Foi o que explicou o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.
Cada estado tem a sua singularidade própria, tem as suas características próprias, sua vocação própria, mas tem muitos temas que são temas regionais. Questão ambiental, transição energética. Nordeste é hoje o grande polo de desenvolvimento da energia solar, eólica, limpa, renovável.
A reunião é realizada em parceria com o Consórcio Nordeste, que foi criado em 2019 pelos 9 estados nordestinos para atrair investimentos e alavancar projetos de forma integrada para a região. O governador do Ceará, Eumano de Freitas, que representou o consórcio, afirmou que é preciso pensar soluções para os desafios da região.
Nós temos hoje, nos estados nordestinos, vários projetos de investimento que, por exemplo, as instituições nossas oficiais de crédito não dão conta pela sua capacidade hoje de financiar todos os projetos da iniciativa privada que precisam desse suporte creditício para o investimento.
O ministro da Casa Civil, Rui Costa, destacou a importância da parceria entre governos federal, estaduais e municipais para avançar em políticas públicas para o Nordeste e disse que o lançamento do novo PAC vai ajudar no desenvolvimento da região.
O novo PAC, o novo Plano de Desenvolvimento do país, que contará e terá como ação basilar do PAC as ações voltadas para a transição ecológica, para a transição energética.
Já o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, falou sobre a necessidade de se construir uma rede de combate ao desperdício de alimentos e das ações de integração entre os diversos setores, como emprego e segurança.
É possível unir setor público e setor privado. De um lado, claro, cuidar para a gente tirar o Nordeste do mapa da fome, tirar o Nordeste do mapa da insegurança alimentar e nutricional. Mas só haverá desenvolvimento para valer no Nordeste se a gente reduzir a desigualdade. Eu acho que há necessidade da gente ter uma integração de várias redes já existentes e integrar ainda com área, como a área do trabalho, do emprego, do empreendedorismo, a área relacionadas à a própria segurança.
Para o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, é preciso haver uma integração intersetorial entre gestores estaduais e municipais na busca por uma política pública mais efetiva.
A gente precisa ser facilitadores dessa nova relação política, do fortalecimento do princípio federativo, do resgate das agendas regionais, mas com fortalecimento também das agências regionais.
Além do vice-presidente Geraldo Alckmin e de ministros de Estado, o evento contou com a participação de governadores e dirigentes de bancos públicos e órgãos estatais. Reportagem Jéssica Gonçalves.
E no encontro, a diretora socioambiental do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Tereza Campelo, anunciou a parceria com o Banco do Nordeste.
As duas instituições vão destinar 10 milhões de reais para o projeto Floresta Viva, que vai recuperar a mata na Caatinga.
O presidente Lula vai cumprir a agenda no Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência, até amanhã, depois de um procedimento no quadril direito realizado na manhã de hoje em um hospital em Brasília.
Segundo nota divulgada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, o procedimento para alívio de uma dor crônica foi realizado sem intercorrências.
O presidente Lula deve realizar uma cirurgia para a solução definitiva do problema prevista para outubro.
Dobro de recursos no combate à violência contra a mulher.
A partir do ano que vem, o percentual do Fundo Nacional de Segurança Pública destinado a programas de prevenção e enfrentamento à violência contra as mulheres vai aumentar de 5% para 10%.
Quem informou foi o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, ao participar do programa Bom Dia Ministro, produzido pela EBC, a empresa Brasil de Comunicação.
Nós vamos tornar obrigatório que 10% do Fundo Nacional de Segurança Pública seja, a partir do ano que vem, aplicado em programas de combate à violência contra a mulher. Então, a lei fala em 5%, eu estou dobrando com a nova portaria, vai sair essa semana, ou no máximo na próxima, que nós vamos dobrar, no ano que vem, a obrigatoriedade de gasto, de investimento em segurança das mulheres. Nós estamos falando de Patrulha Maria da Penha, nós estamos falando de delegacias da mulher. Nós estamos falando de mais viaturas, mais armamentos. Efetivo é com os estados ou com os municípios. Mas nós estamos falando de investimento federal em equipamento.
Outro tema do programa Bom Dia Ministro foi a assinatura do termo de adesão de municípios com altos índices de violência ao PRONASSE 2, o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, na terça-feira em Brasília.
As ações do PRONASSE estão focadas em 163 municípios brasileiros que concentram 50% das mortes violentas intencionais.
O ministro Flávio Dino falou sobre a assinatura do acordo.
Nós estamos propondo a esses municípios que estão entre os mais violentos do Brasil um trabalho, governo federal, estado e município, para que você tenha uma polícia mais próxima e mais forte.
Plataformas digitais Facebook e Google devem retirar do ar anúncios fraudulentos sobre o programa Desenrola Brasil.
O programa, lançado pelo governo federal, é voltado para a renegociação de dívidas bancárias.
A decisão é da Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor, e foi tomada a partir da comprovação de indícios de desinformação e de veiculação de publicidade indevida em ambas as plataformas de conteúdo, com o propósito de fraude bancária ou financeira.
De acordo com a medida, as plataformas digitais devem remover o conteúdo no prazo de até 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 150 mil pelo descumprimento.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
Nesta quinta-feira, dia 27 de julho, o Tribunal de Contas da União promove o webinário sobre assédio contra mulheres nas instituições federais de ensino superior. O debate será em torno das políticas e boas práticas adotadas pelas organizações. Os participantes também irão abordar os desafios na prevenção e no combate ao assédio nas instituições de ensino. O evento será transmitido ao vivo pelo canal do TCU no YouTube a partir das 14h30. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site do Instituto Cerzedelo Correia, a Escola Superior do TCU. O encontro faz parte de uma série de webinários sobre direitos humanos e políticas de equidade que o TCU vai realizar até março de 2024. Serão 10 encontros online abertos para toda a população. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal determina que entes federados adotem providências para atendimento à população em situação de rua.
Superior Tribunal de Justiça não concede liminar para reduzir pena de paraguaios presos com mais de 500 quilos de maconha.
Filha de idoso tem vínculo de emprego negado com irmãos após cuidar do pai doente.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que os estados, o Distrito Federal e os municípios passem a observar imediatamente as diretrizes da Política Nacional para a População em Situação de Rua.
A ação foi apresentada pela Rede Sustentabilidade, pelo PSOL e pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, sob o argumento de que a população em situação de rua no Brasil está submetida a condições desumanas devido às omissões.
Entre as medidas determinadas estão a garantia da segurança pessoal e dos bens das pessoas em situação de rua dentro dos abrigos, a proibição do recolhimento forçado de bens e pertences e da remoção e transporte compulsório de pessoas em situação de rua.
O governo federal tem 120 dias para elaborar plano de ação e monitoramento referente à Política Nacional para a População de Rua. A decisão liminar vai ser submetida a referendo do plenário.
Continuam presos dois paraguaios condenados a 12 anos e 3 meses de reclusão por tráfico de drogas.
A ministra presidente do STJ, Maria Tereza de Assis Moura, não concedeu a liminar em habeas corpus para reduzir a pena. Fátima Uchoa.
Os dois paraguaios estavam em uma embarcação no Rio Paraná quando a Polícia Federal os flagrou com mais de 500 quilos de maconha provenientes do Paraguai. A defesa sustentou o constrangimento ilegal diante do não reconhecimento de tráfico privilegiado, pois os condenados são primários, têm bons antecedentes e não integram organização criminosa. A ministra Maria Tereza de Assis Moura destacou que o pedido de liminar, como foi apresentado, confunde-se com o próprio mérito do habeas corpus, razão pela qual a apreciação deve ficar para o momento do julgamento definitivo pela sexta turma do STJ.
Bancário que aderiu a plano de demissão incentivada não consegue anular quitação geral do contrato de trabalho.
A decisão da sétima turma do Tribunal Superior do Trabalho segue o entendimento do STF. Samanta Flor.
O bancário pediu o pagamento de diversas parcelas com o argumento de que haviam sido incluídos, no termo de rescisão de contrato de trabalho, percentuais que não estavam ligados ao PDI, como intervalo entre a jornada e horas extras. Em primeiro e segundo graus, o pedido não foi aceito. No TST, a sétima turma acompanhou o mesmo entendimento do STF e rejeitou o pedido do bancário. Para o colegiado, a adesão ao PDI afasta a possibilidade de reclamar na justiça verbas trabalhistas ou questionar a validade da cláusula de quitação.
As mudanças nas regras das eleições do ano que vem podem ser feitas até o mês de outubro.
O princípio da anterioridade eleitoral garante segurança jurídica ao processo das eleições. Carol Lasno.
A regra foi inserida na Constituição há 30 anos e prevê que qualquer mudança legislativa que altere o processo eleitoral precisa ser aprovada pelo Congresso com um ano de antecedência. A exigência protege os direitos dos cidadãos e garante não beneficiar candidatos. Eleitores vão voltar às urnas no dia 6 de outubro de 2024 para escolher prefeitos e vereadores de mais de 5.500 municípios brasileiros.
Filha de idoso tem vínculo de emprego negado com irmãos após cuidar do pai doente.
A decisão foi do TRT 18 em Goiás. Marcelo Della Libera.
Ela alegou que foi contratada por dois dos sete irmãos para receber R$ 1.500 por mês, porém sem carteira assinada. 3 anos depois, o pai faleceu e ela não recebeu as verbas trabalhistas. Os irmãos comprovaram que tinham tarefas divididas nos cuidados prestados ao pai e aos negócios dele. Os valores que ela recebia vinham direto do pai e ela não era subordinada aos irmãos, característica fundamental para reconhecimento de vínculo de emprego. Para a justiça, ela cumpriu um dever moral e não contratual.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiotvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. STF determina que poder público atenda a população em situação de rua. 8 novas frentes parlamentares estão em funcionamento no Senado. Senador defende valorização de servidores que fiscalizam o cumprimento das leis trabalhistas no país. Boa noite. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que municípios, estados e a União tomem providências para o atendimento à população em situação de rua. No Senado, um projeto aprovado pela Comissão de Direitos Humanos obriga a inclusão dessa população nos censos periódicos organizados pelo IBGE. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que municípios, estados e a União deem segurança social e dos bens à população em situação de rua. A partir de ação movida pelo partido PSOL e pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o ministro ainda exigiu a apresentação em 120 dias pelo governo federal de um plano de ação e monitoramento para a efetiva implementação da Política Nacional para a População de Rua, criada por decreto em 2009. No Senado, um projeto aprovado pela Comissão de Direitos Humanos e que aguarda análise da Comissão de Constituição e Justiça obriga a inclusão da população de rua nos censos periódicos do IBGE. A proposta é de autoria do senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, e contou na CDH com relatoria do presidente da comissão, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Paim afirma que a questão é complexa, mas deve ser debatida.
A falta de políticas públicas expõe a população de rua a uma situação humilhante, dificultando ainda mais o caminho do reencontro com a autoestima e com a dignidade ao longo da sua vida. Sabemos que as causas do problema são estruturais e que a solução passa pela adoção de uma política econômica e social centrada na geração de emprego, renda e bem-estar social.
O IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada em Pesquisa de 2022, apontou que pelo menos 280 mil pessoas vivem em situação de rua no Brasil.
A inclusão da população de rua na Política Nacional de Habitação e políticas de saúde, segurança e educação também estão entre as ações solicitadas pelo ministro do STF. O senador Randolfe Rodrigues, do Amapá, apresentou o projeto que cria o Estatuto da População em Situação de Rua, o Fundo Nacional da População em Situação de Rua e o Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento. A proposta ainda criminaliza o preconceito e a aversão à população pobre. Para o senador amapaense, dada a situação precária pelas quais passam os moradores de rua e a ausência de um estatuto legal que possa regular essa circunstância, é necessário que o Congresso Nacional elabore e aprove uma regulação, trazendo segurança mínima para este grupo de pessoas em especial situação de vulnerabilidade. O projeto está sob análise da Comissão de Assuntos Econômicos e a senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, é a relatora. A senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, destacou a importância do ensino em tempo integral, tanto pelo aspecto educacional, quanto pela garantia de alimentação para as crianças e jovens que muitas vezes tem na merenda escolar a única fonte de alimentos. O plenário do Senado aprovou o projeto que cria o programa Escola em Tempo Integral. A proposta permite que a União financie a abertura de matrículas em período integral nas escolas de educação básica, por meio de transferências de recursos para estados e municípios. O texto, de autoria da Presidência da República, seguiu para a sanção. Zenaide também abordou a questão do marco legal do saneamento e colocou em dúvida que a iniciativa privada, que busca o lucro, se interesse por municípios situados longe da capital do estado e que dependem de carros-pipa para poder ter acesso à água.
Nada contra o marco legal do saneamento, mas me preocupa, porque isso é muito mais complexo do que a gente pensa. E não tenho dúvida que empresas privadas, elas querem ter lucro. Então, elas vão ficar com um quinhão a capital.
O novo arcabouço fiscal, o marco legal das garantias e a prorrogação da desoneração da folha para alguns setores da economia foram os destaques das votações na Comissão de Assuntos Econômicos no primeiro semestre. Mais detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
A Comissão de Assuntos Econômicos votou no primeiro semestre matérias como critérios para a aposentadoria especial de quem trabalha em atividades perigosas, o chamado Marco Legal das Garantias, que tem o objetivo de reduzir taxas de empréstimos e de financiamentos, e a criação do Estatuto Nacional de Simplificação de Obrigações Tributárias Acessórias. O autor é o senador Efraim Filho, do União Brasil da Paraíba.
A iniciativa mais ousada de se conseguir superar a burocracia do sistema tributário brasileiro, que é apontado como um dos mais complexos do mundo. Aqui, senador Omar, até o simples é confuso.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou ainda o novo arcabouço fiscal, em substituição ao antigo teto de gastos, e a prorrogação da desoneração da folha de pagamento até 2027 para 17 setores da economia. Outro destaque do semestre foi o projeto que cria o marco legal para a indústria de jogos eletrônicos e para os jogos de fantasia, que teve o senador Irajá, do PSD do Tocantins, como relator.
O novo marco legal dará um importante passo na direção de criar condições necessárias para o desenvolvimento da indústria de jogos eletrônicos e fantasy game.
O projeto recebeu emendas e volta para análise da comissão.
E 8 novas frentes parlamentares foram instaladas pelo Senado Federal no primeiro semestre de 2023. As frentes parlamentares são associações com membros de vários partidos para debater sobre determinado tema de interesse da sociedade. Elas podem ser compostas apenas por deputados ou mistas, formadas por deputados e senadores. Repórter Bianca Mingotti.
Das 27 frentes parlamentares instituídas pelo Senado Federal, 19 aguardam instalação e 8 estão em funcionamento, todas instaladas no primeiro semestre de 2023. Entre elas, estão as frentes parlamentares mistas antirracismo e em defesa dos mototaxistas e motofretistas. O Senado instalou ainda a Frente Parlamentar Evangélica, a de Recursos Naturais e Energia, a Frente pela Eletromobilidade e outra por um Brasil sem jogos de azar. Outras duas frentes são em apoio aos investimentos estrangeiros para o Brasil e de apoio ao microcrédito e às microfinanças. Esta última sendo uma iniciativa do senador Esperidião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, escolhido para presidir o colegiado. Ele ressalta ainda a necessidade de incentivos para os microempreendedores brasileiros.
É para isto que foi criada essa frente. Nós precisamos de mais interlocutores, porque o sistema financeiro tradicional não chega. Nós precisamos multiplicar o número de atendidos pelo mesmo volume de dinheiro. Através do quê? De uma rede nova de microcrédito.
Os senadores aprovaram ainda a criação de outras duas frentes parlamentares, uma em favor da educação profissional e tecnológica e outra em defesa da família e apoio à vida. As duas propostas aguardam promulgação.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu o fortalecimento dos órgãos de controle e a valorização dos servidores que fiscalizam o cumprimento das leis trabalhistas para melhorar o combate ao trabalho escravo. Segundo o senador, ainda há uma prática na terceirização das atividades fim que ocorre quando uma empresa, no lugar de optar pelo vínculo direto com os prestadores de serviço, contrata uma outra que fornece essa mão de obra. Paim citou dados para mostrar que esse mecanismo recentemente liberado pelo Supremo Tribunal Federal põe em risco a dignidade e a segurança dos trabalhadores, aumenta a precarização das relações de trabalho e potencializa o trabalho escravo.
Em 1995 e 2022, o Brasil resgatou mais de 60 mil pessoas em situação de escravidão, números do Ministério do Trabalho. O ano passado foram 2.575 trabalhadores e trabalhadoras resgatados, um terço a mais que 2021. Nos três primeiros meses de 2023, 523 foram resgatados. A cada 10 trabalhadores resgatados em situação de escravidão no Brasil, 9 são trabalhadores terceirizados na atividade fim.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara lança publicação sobre economia digital.
Proposta prevê impedimento de guarda compartilhada em caso de risco de violência doméstica.
Ciclistas esportivos pedem mudanças na legislação de trânsito.
Boa noite. Ciclistas esportivos pedem mudanças na legislação de trânsito para aumentar a segurança nas ruas e programam manifestação para o próximo mês. A repórter Silvia Munhato acompanhou a audiência pública que tratou do tema.
Representantes do ciclismo esportivo defenderam em audiência da Comissão do Esporte da Câmara que esses esportistas não sejam obrigados a usar ciclovias e que nas vias onde não existam ciclovias possam circular em bloco e não em fila indiana. De maneira geral, porém, os convidados pediram a redução das velocidades atuais nas vias urbanas. Viviane Helena Zampieri, da Comissão de Segurança no Ciclismo do Rio de Janeiro, diz que a obrigação de usar ciclovias, onde elas existem, não serve para o ciclismo esportivo, que desenvolve velocidades superiores a 40 km por hora, representando um risco para os demais ciclistas. Ela também diz que quando os ciclistas esportivos circulam nas vias normais, eles são obrigados a seguir em fila indiana. Mas Viviane explicou que isso é mais perigoso, porque o Código de Trânsito diz que os carros devem manter 1,5 metro de distância dos ciclistas, o que é um risco. Se os ciclistas andassem em bloco, os carros seriam obrigados a mudar de faixa ou ultrapassar. Alguns convidados defenderam o projeto que reduz a velocidade máxima nas vias urbanas de 80 km por hora para 60 km por hora. Também foi citado o projeto que obriga que os motoristas façam avaliações psicológicas. A professora de psicologia Ingrid Neto, do UDF, elencou vários motivos pelos quais alguns motoristas não obedecem o limite de velocidade.
Há também essa falsa percepção de que a gente controla tudo, né, no ambiente de trânsito, que a gente controla o nosso comportamento. Então, nada acontece comigo, né, eu estou correndo aqui, mas eu tenho total controle do meu veículo, né, e a gente sabe que isso não é verdade, né, enfim.
Ana Luísa Carbone, da União de Ciclistas do Brasil, diz que é importante reduzir a velocidade nas vias para proteger também os ciclistas comuns e os pedestres. Segundo ela, o total de acidentes de trânsito graves aumentou 11% em 2021, chegando a 234 mil. O Brasil estaria na terceira posição mundial de mortes por esses acidentes. Pesquisa com motoristas no Brasil, segundo Ana Luísa, revela que 11% dos motoristas acreditam que as placas de velocidade são apenas indicativas. Ela também pediu que seja regulamentado o seguro para bicicletas. O deputado Márcio Marinho, do Republicanos da Bahia, diz que vai pedir nova audiência sobre a readequação das velocidades nas vias, desta vez com a participação do governo. Ele diz que há resistência de alguns em relação ao eventual atraso dos motoristas.
Coisa que a história ou a vivência nessas cidades que diminuíram a velocidade, eles dizem o contrário. Além da segurança, da diminuição dos sinistros, de acidentes, de mortes, também o trânsito ficou mais fluido.
Eduardo Guimarães, da Associação de Ciclistas de Planaltina, no Distrito Federal, diz que será feita uma manifestação na Esplanada no dia 19 de agosto para defender mudanças na legislação. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Saúde. Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, comemora o lançamento do programa Brasil Sorridente como uma política definitiva do SUS.
O deputado destaca que 111 milhões de brasileiros poderão ter acesso gratuito a várias especialidades odontológicas.
Marcon, do PT, celebra a inclusão da Política Nacional de Saúde Bucal no âmbito do Sistema Único de Saúde. O deputado informa que no Rio Grande do Sul serão 350 novas equipes da saúde bucal, 56 novos laboratórios de próteses e 12 milhões de reais investidos.
Marcon ressalta ainda que o programa Mais Médicos vai inserir 552 novos profissionais no Rio Grande do Sul, com o objetivo de atender os grupos mais vulneráveis. Além disso, o deputado comunica que o Ministério da Saúde vai investir mais de 100 milhões de reais para cirurgias eletivas e redução das filas nos hospitais gaúchos.
Justiça.
Proposta em análise na CCJ impede o juiz de estabelecer guarda compartilhada quando o Ministério Público indicar risco de violência doméstica. A repórter Amanda Aragão tem os detalhes.
Projeto que impede o juiz de dar guarda compartilhada quando houver risco de violência doméstica ou familiar pode virar lei se aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A proposta já foi aprovada pela Comissão de Infância, Adolescência e Família e agora vai ser analisada pela CCJ. O texto estabelece que nas ações de guarda, o juiz é obrigado a perguntar ao Ministério Público se há risco de violência doméstica envolvendo o casal ou os filhos, com prazo de 5 dias para apresentação de provas ou indícios. Não havendo provas, o juiz poderá tomar uma decisão favorável à guarda compartilhada. A guarda compartilhada define que ambos os pais são responsáveis, em conjunto, por tomar todas as decisões que afetem os filhos, assim como cuidar e estar na companhia deles. Como explicou a relatora do projeto, deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, o afastamento da criança ou do adolescente do convívio familiar é de competência exclusiva do judiciário e é necessário em alguns casos.
Há situações particulares em que a guarda compartilhada não se mostra a solução mais adequada. O Código Civil já prevê no seu artigo 1586 que, havendo motivos graves, poderá o juiz, em qualquer caso, a bem dos filhos, regular de maneira diferente da estabelecida a situação dele para com os pais.
O projeto de lei que impede a guarda compartilhada em situações de risco de violência doméstica já foi aprovado pelo Senado Federal. Então, se for aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, deve ir direto para a sanção presidencial, sem passar pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Amanda Aragão.
Coronel Ulisses, do União do Acre, repudia o que chama de usurpação do poder dos representantes eleitos pelo povo pelo Poder Judiciário.
De acordo com o Coronel Ulisses, nos últimos meses, o Supremo Tribunal Federal tem cometido uma série de violações constitucionais, ameaçando o Estado Democrático de Direito.
Política.
Alfredinho, do PT de São Paulo, elogia as medidas de combate à fome e o relançamento do Minha Casa Minha Vida, anunciados pelo governo Lula, bem como a criação do programa de saúde bucal Brasil Sorridente.
Alfredinho destaca a necessidade de mais dentistas à disposição do SUS, argumentando que o tratamento bucal no país atualmente é um artigo de luxo acessível para poucos.
João Daniel, do PT do Sergipe, parabeniza o presidente Lula e a ministra da Saúde pelo projeto Brasil Sorridente, que oferece tratamento dentário gratuito para a população.
João Daniel também elogia a atuação de Lula como um estadista que tem um olhar amoroso para a população brasileira e cuja voz em defesa dos direitos humanos é respeitada em todo o mundo.
José Medeiros, do PL de Mato Grosso, critica a utilização do meio ambiente como pano de fundo para prejudicar o Brasil no mercado internacional de commodities, freando a competitividade do país.
De acordo com José Medeiros, o Brasil possui uma das melhores leis ambientais do mundo, garantindo a preservação de 67% de seu território, protegendo encostas, reservas legais, áreas de proteção permanente, fauna e flora.
Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, reflete sobre a necessidade de uma reforma no judiciário. Segundo o deputado, o poder tem interferido e servido para garantir a governabilidade da atual administração federal, incapaz de compor com o legislativo.
Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, acusa o governo de tentar aparelhar a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa. A parlamentar afirma que alguns dos novos diretores não possuem capacidade técnica para o exercício dos cargos.
Adriana Ventura informa ter recebido denúncias de coação e ameaças aos conselheiros para aceitarem as indicações e solicita que eles se mantenham firmes na proteção à Embrapa, um dos maiores patrimônios do Brasil e líder mundial em pesquisas agrícolas.
Chico Alencar afirma que o PSOL opera com base no interesse público. O deputado reitera que o compromisso do seu partido é com os mais pobres e com a garantia da transparência do orçamento.
Cultura.
Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, comemora a regulamentação da Lei Paulo Gustavo, que garante o repasse de mais de 3 bilhões de reais para projetos culturais em todo o país.
Para Ana Paula Lima, o nome de Paulo Gustavo à lei é uma forma de homenagear o artista e um ato de solidariedade às famílias dos quase 700 mil brasileiros mortos, vitimados pelo descaso do governo anterior, com relação à gravidade da Covid-19 e à urgência das vacinas.
Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, elogia o presidente Lula pelo decreto que destina 3 bilhões e 800 milhões de reais para a cultura a partir da Lei Paulo Gustavo. O deputado avalia que esse incremento é fundamental para retomar o caminho do desenvolvimento da cultura brasileira.
Márcio Gerri também cita dados da Polícia Federal que revelam uma redução de 90% nas prisões em operações de combate à corrupção durante o mandato de Jair Bolsonaro.
Habitação.
Programas habitacionais poderão ter espaços destinados para a produção agroecológica de alimentos. A repórter Maria Suzana Pereira traz os detalhes.
Câmara analisa projeto de lei que estabelece a inclusão de produção local de alimentos em políticas nacionais de habitação de interesse social. A proposta, já aprovada pela Comissão de Desenvolvimento Urbano, prevê ações para estimular a geração local de alimentos na agricultura urbana sustentável, com base em técnicas agroecológicas. De acordo com o texto, os recursos do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social devem ser direcionados para a agricultura urbana, dentro de programas habitacionais para a população de baixa renda, como Minha Casa Minha Vida. Para o autor do projeto, o deputado Nilton Tato, do PT paulista, a agricultura urbana traz diversos benefícios, como a produção em espaços vazios nas cidades, alimentos mais saudáveis e também ajuda na economia local. Segundo o parlamentar, estimular essas atividades para a população de baixa renda favorece tanto os próprios beneficiários quanto o meio ambiente.
É justamente essas pessoas que dependem de um projeto de agricultura urbana, de horta, pode propiciar e ter ganhos econômicos, né, inclusive com esta horta. Então, essa é uma questão que é possível organizar, né, no condomínio dos projetos habitacionais do Minha Casa Minha Vida. Né, o governo deu uma iniciativa para propiciar esses espaços que possam produzir alimentos saudáveis para essa população e, com isso, articular outros programas do ponto de vista da convivência social, da educação ambiental.
Com a proposta, os novos imóveis do programa Minha Casa Minha Vida poderão ter espaços e infraestruturas específicas para a produção agroecológica local. O projeto, que incentiva a agricultura urbana no âmbito das políticas nacionais de interesse social, aguarda discussão na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Suzana Pereira.
Desenvolvimento Regional.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, é autor de projeto que denomina o viaduto na BR-290 em Eldorado do Sul de viaduto Oniro Camilo. O deputado explica que a intenção é homenagear o sindicalista falecido em outubro de 2020, que lutou pela duplicação da rodovia.
Pompeu de Matos também ressalta que a intenção do governo de demarcar terras indígenas para a formação de novas aldeias no Brasil deve levar em consideração os agricultores que vivem nessas áreas há décadas.
Gilson Daniel, do Podemos, declara que a prioridade de seu mandato é levar internet e telefonia para todas as regiões do Espírito Santo.
Gilson Daniel ressalta a importância da internet para o desenvolvimento da agricultura, a fixação dos jovens no campo, o avanço da saúde, a telemedicina, a qualidade da educação e o acesso a serviços públicos.
Segurança Pública.
Roberto Monteiro, do PL, elogia o comprometimento e a coragem dos policiais militares de todo o país, em especial os do Rio de Janeiro, que colocam em risco suas próprias vidas para proteger a sociedade e garantir a ordem pública.
Por essa razão, Roberto Monteiro destaca a importância de o Congresso promover leis para garantir a capacitação dos agentes de segurança e o fornecimento de equipamentos eficazes no enfrentamento de diversas situações.
Otone de Paula, do MDB, cobra da Prefeitura do Rio de Janeiro mais rigor no combate ao comércio clandestino na zona sul da cidade. Segundo o deputado, os camelôs ilegais são um elo entre o contrabando e o consumidor final, favorecem o roubo e o furto.
Otone de Paula acrescenta que os camelôs clandestinos, além de contribuírem para a violência, prejudicam o comércio legal e a geração de emprego. O parlamentar acredita que essa desordem urbana é gerada pela falta de combate à corrupção dos agentes públicos da Prefeitura.
Capitão Alden, do PL, critica a proposta do governo da Bahia de aumentar 4% os salários dos servidores públicos. O deputado argumenta que só para as categorias dos policiais e bombeiros militares, a defasagem salarial acumulada nos últimos 8 anos é de 50%.
Capitão Alden acrescenta que o governo aumentou os custos do plano de saúde e implementou a obrigatoriedade dos policiais e bombeiros militares arcarem com a compra dos próprios uniformes.
Economia.
Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, afirma que o projeto do governo federal de reestatizar a Eletrobras será a maior quebra de contrato da história do país. Na visão dele, a proposta coloca em risco a economia e é um desrespeito com o parlamento.
Evair Vieira de Mello sustenta que, ao ser privatizada, a Eletrobras saiu de uma posição deficitária para a de geradora de lucro, chegando a garantir a transferência de 22 bilhões de reais em pagamento de concessão de novas outorgas e 1 bilhão de reais em investimentos apenas no primeiro trimestre deste ano.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, critica a possibilidade de uso de recursos do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, para a compra de energia da Venezuela para o Brasil.
Na interpretação de Luiz Lima, a operação vai alimentar um regime autoritário e não vai ajudar a resolver os problemas brasileiros, como saúde, moradias, desemprego e segurança.
Vicentinho, do PT de São Paulo, celebra a manutenção dos Correios como patrimônio público e parabeniza os trabalhadores da estatal pela resistência. Ele ressalta o papel fundamental dos sindicatos e das lideranças sindicais na luta contra a privatização da empresa.
Vicentinho celebra o papel dos Correios como serviço público de qualidade e afirma que a estatal está nas mãos do povo graças à vitória do presidente Lula.
Foi lançado na Câmara dos Deputados o periódico Agenda Brasileira Economia Digital, fruto de parceria entre a Consultoria Legislativa e o Centro de Documentação e Informação da Casa. A repórter Lara Raggi acompanhou.
Produzida pelas edições Câmara, a Agenda Brasileira tem periodicidade semestral e tem o objetivo de levar ao conhecimento público conteúdos de interesse da sociedade discutidos no Parlamento. Os estudos divulgados são desenvolvidos pela Consultoria, órgão de apoio à atividade parlamentar. A edição número 6 do periódico traz 9 artigos que tratam das atividades comerciais impulsionadas pelas tecnologias digitais, que geram transformações sociais e econômicas significativas. Os temas incluem contratos digitais, plataformas de economia compartilhada e empresas de tecnologia de grande porte, as chamadas Big Techs. São abordadas tanto as questões já presentes na pauta legislativa como as possibilidades que surgirão em um futuro próximo. O objetivo é contribuir para a busca de soluções normativas adequadas à realidade brasileira. Relator da recém-criada Comissão Especial sobre Direito Digital, o deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, acredita que o livro vai contribuir com as discussões. Ele chamou a atenção para os perigos da falta de regulação do mundo digital, por exemplo, em relação à captação de dados pessoais.
Em boa hora, o presidente Arthur Lira criou a Comissão do Direito Digital, que ela vem justamente com esse propósito de atualizar, entre aspas, o direito, a modernizar o direito para essa realidade digital. Todo mundo paga com assinatura digital, é com token, mas se você pegar lá o Código Civil, ele está lá na promissória, assinada a caneta. Não há uma regulação sobre essa realidade que já existe.
Organizador dessa edição do periódico, o consultor legislativo José Evan de Carvalho Araújo disse que os autores refletem sobre as mudanças que o ambiente digital trouxe para o mundo dos negócios. Segundo ele, os contratos digitais apresentaram novos desafios ao direito civil, às plataformas de economia compartilhada ao direito do trabalho e às big techs ao direito tributário e concorrencial. Além disso, diversas outras dificuldades até então inexistentes surgiram quando os novos negócios passaram a permitir maneiras mais eficientes de realizar atividades econômicas, desestruturando setores regulados, como os de telecomunicações e transportes.
A pandemia da Covid-19 acelerou ainda mais o processo, intensificando o uso das plataformas de compartilhamento, das compras online e do ensino à distância. É nesse ambiente cambiante e fluido que a sociedade brasileira em geral e o parlamento em especial devem atuar. Infelizmente, não é possível esperar e buscar soluções para o futuro, pois os problemas presentes são graves e reclamam respostas imediatas.
O periódico Agenda Brasileira Economia Digital está disponível na livraria física das edições Câmara, localizada no anexo 2 da Câmara dos Deputados, e pode ser comprado no endereço livraria.câmara.leg.br. A versão digital da publicação está acessível para download gratuito no mesmo endereço e nas lojas virtuais da Amazon, Apple e Google. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.